Convido os senhores vereadores para tomar assento em seus lugares. Queria aqui registrar a presença do nosso amigo Guilherme, Ângela Rude, né, que está também funcionário da prefeitura, o nosso secretário de esportes, Evandro Bocaliza, ex-vereador. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 17ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2025. Designo o vereador Ademir Costa para fazer a leitura do versículo da Bíblia.
Boa noite a todos. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina seus passos.
Designo o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Costa. Vereador Celso Feu Correia. Vereador Celso Guzzo. Vereadora Cláudia Bernadette, vereador Heraldo Polese, vereador Marcelo Campostrini, presente, vereador Mário Reale,
presente,
vereador Matheus Fávaro, vereador Valdemar de Barros. Senhor presidente, o vereador Valdemar de Barros encontra-se ausente, os outros presentes.
Solicito da secretária que faça o resumo da ata da sessão ordinária realizada no dia 8 de setembro de 2025.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 8 de setembro de 2025. Aos 8 dias do mês de julho do ano de 2025, às 18 horas e 9 minutos, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão, saudando a todos, convidando o vereador Valdemar para compor a mesa na função de secretário, para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e, após, para fazer a chamada, onde se constatou a ausência do vereador Marcelo Campostrini. Como não houve cidadãos inscritos para a tribuna livre, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do resumo de data da sessão ordinária realizada no dia 24 de junho de 2025, a qual foi colocada em votação e aprovada à unanimidade, e a leitura do expediente. Como não houve vereadores inscritos para o momento dos oradores, passou-se a ordem do dia e foi aprovada à unanimidade o projeto de lei 2097 de 2025. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores Matheus Fávaro, Cláudia Bernadette, Celso Feu, Heraldo Polese, Celso Guzzo e Valdemar de Barros. Após, o presidente também se manifestou e, ao final, agradeceu pela presença de todos e deu por encerrada a sessão.
A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A ata foi aprovada. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do Gabinete do Prefeito número 339 de 2025, encaminhando os projetos de lei números 2101, 2102, 2103, 2104 de 2025. Convite para audiência pública para elaboração do PPA de 2026 a 2029, dia 21 do 7, às 18 horas, na Câmara Municipal. Projetos de lei números 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104 de 2025. Senhor presidente, é o que consta no expediente.
E informo que o projeto de lei número 2099 de 2025, que dispõe sobre a prorrogação da vigência do Plano Municipal de Educação de João Neiva, PMEJN, constante na Lei Municipal número 2792 de 2015, permanecerá nas comissões por estar no prazo regimental. O projeto de lei número 2100 de 2025, que dispõe sobre a instituição da Semana do Servidor Público Municipal, permanecerá nas comissões por estar no prazo regimental. Encaminho o projeto de lei número 2101 de 2025, que altera as disposições da Lei Municipal 3.341 de 2021 e dá outras providências às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Encaminho o projeto de lei número 2102 de 2025, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Encaminho o projeto de lei número 2103 de 2025, que dispõe sobre a alteração do artigo 5º da Lei Municipal número 3617 de 2024, que altera a Lei Municipal 3108 de 2008, às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Encaminho o projeto de lei número 2104 de 2025, que trata da organização do regime próprio de previdência social do município de João Neiva e dá outras providências às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Passamos às explicações pessoais. Explicações pessoais. Vereador Marcelo.
Boa noite a todos novamente. Queria mandar aqui um boa noite aqui especial para nossa amiga Ângela Rude. Obrigado pela presença. Ângela, que é uma guerreira aí nos projetos sociais, sempre à frente das causas para ajudar os menos favorecidos. Parabéns pelo seu trabalho, Ângela. Parabenizar a presença aqui do nosso amigo Evandro Bocalizzi, secretário de Esporte. Evandro aqui... foi um guerreiro nessa Câmara aqui. Eu não canso de falar que é um guerreiro na sua comunidade. Parabéns pelo trabalho que vem desempenhando à frente da sua pasta. Um abraço aqui e as bem-vindas aqui ao nosso amigo de sempre, Guilherme. Guilherme costuma ser aquele jogador que joga em todas as posições, né? E agora está aí auxiliando aí à frente do Secretaria de Obras. Parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo. Em especial, as marcações, né? Nas nossas ruas aí, que o nosso município está ficando muito bem organizado, né, no trânsito, muito bem pintado, sinalizado. Parabéns pelo trabalho que você desempenha. Senhor presidente e vereadores, usei a palavra hoje a título de conhecimento. O nosso município tem várias instituições, organizações que funcionam muito bem, né? E aqui eu cito as secretarias, as instituições como a Pestalozzi, o JHJ. E o que eu trago de informação, já tem algum tempo que está funcionando, é a Caoca. É uma casa-abrigo que fica na subida do Barra Floresta. É uma casa de atendimento e orientação às crianças e adolescentes. Nosso município tem crianças em estado de vulnerabilidade social, crianças que, infelizmente, são abusadas pelos pais, pelos enteados, por agressores. E essa casa, ela abriga esse tipo de adolescente e criança que tem que ser retirado, né, desse estado de perigo que ele se encontra. E o nosso município, ele tem esse espaço reservado para proteger essas crianças e esses adolescentes. Essa casa, ela não é apenas uma casa que tira a criança desse lar, mas ela cuida, né? Ela trata, lá tem profissionais, e é um verdadeiro abrigo para que tire essas crianças disso aí. Então, assim, eu acho que o nosso município é pequeno, ele é um município que ele ainda precisa melhorar muito, mas ele tem muita coisa boa em muita coisa que funciona, muita coisa que dá certo. Então, assim, parabenizar o secretário da pasta, né, por essa iniciativa e dizer que ainda a gente precisa evoluir, inclusive na questão dos desabrigados aí, dos moradores de rua, né? A gente sabe que não é a causa fácil, porque eles têm direito de ficar na rua, muitos é opção de vida deles, mas a gente precisa evoluir agora para esse tipo de demanda, né? É um abrigo, um albergue, mas eu já estudei sobre o assunto e vejo que no futuro não muito distante, nosso município também vai ter que ter esse tipo de serviço. Então, deixo aqui meu boa noite a todos. Muito obrigado pela presença.
Vereador Celso, eu.
Boa noite a todos, caros vereadores, colegas. Boa noite, secretário, Guilherme e demais presentes. A minha fala aqui hoje, né? Nós tivemos hoje uma perda de um excelente engenheiro agrônomo, que foi amigo, parceiro, o Paulo Pimentel. O Paulo Pimentel, para quem não conhece, ele é engenheiro agrônomo e, né, fazia parte do Comitê de Bacia Hidrográfica Litoral Centro-Norte, onde está inserido também o município de João Neiva. E há muitos anos a gente vinha trabalhando, aliás, ainda vem, né, trabalhando, e ele era o cara de frente nas questões ambientais, que hoje é envolvido também o meio ambiente, né, claro, nesse comitê, e tem uns projetos grandes aí que estão, né, conquistando alguns recursos para esse projeto, para beneficiar os três municípios, João Neiva, Biraçu, Aracruz. E o Paulo Pimentel foi um dos guerreiros aí que, né, estava lutando até no momento, e tenho certeza que o comitê vai, né, dar seguimento a esse projeto. É, né, um recurso aí, acho que passa de 2 milhões, salvo engano, já tem sinalizado alguma coisa. É um projeto de caixas secas, né? Questão do Rio Perequiaçu, eu tive oportunidade, quando eu assumi um cargo na Secretaria de Agricultura em Biraçu, né? Então, a gente participou também das demandas, fazendo levantamento desde da nascente lá do Rio Perequiaçu até chegar em Aracruz. E esse levantamento também pôde estar contribuindo nesse projeto. E assim, né, só para falar um pouquinho do Paulo, e fica aqui, né, meus sentimentos aos familiares, amigos, e é uma grande perca, mas, como diz, é vida que segue. E ele está sendo velado a partir de agora às 19 horas na Câmara de Aracruz, e o sepultamento amanhã às 16 horas. Obrigado, presidente.
Vereadora Dete.
Boa noite a todos. Agradecer a presença do secretário de Esporte, agradecer a presença da Ângela, né, que está alocada aí na Gerência de Direitos Humanos. A Ângela trabalha, né, voltado em projetos sociais há muitos anos, né, Ângela? E agora você está tendo a oportunidade de ter uma visibilidade maior, né, e de fazer um trabalho melhor. E agora, com o kit que vocês receberam das mulheres, eu acho que agora vocês também estão com mais condições de trabalho. Parabéns. Agradecer a presença do Guilherme. E, além da presença do Guilherme, eu quero agradecer o Guilherme e quero agradecer o secretário da Agricultura, Juninho. Né? Sexta-feira eu passei por uma situação delicada. Uma sexta, acho que já era noite, né, Guilherme? Com chuva. Eles estavam, né, já fora de expediente deles, curtindo lá com a família, e me atenderam de imediato. E eu quero estender minha irmã, meu cunhado, tá? Pediu para poder agradecer aqui hoje na Câmara e agradecer a você e o Juninho, e graças a Deus deu tudo certo. Eu quero agradecer também ao Luiz, que disponibilizou um tempo dele semana passada para a gente estar lá no gabinete do prefeito, com o presidente da associação, para a gente estar conversando sobre o grande patrimônio que João Neiva tem, que é o hospital, né? O hospital, eu vejo que é um debate que a gente tem que trazer aqui para dentro da casa, de leis, Matheus, a gente tem que conversar muito. É, hoje, o hospital tem recebido emendas e essas emendas têm equilibrado a vida financeira do hospital. A gente sabe que tem condições de melhorar muito mais, né? E com os esforços, né, do legislativo, do executivo, né, e da comunidade civil, a gente realmente debater o hospital e alavancar. Né, porque eu costumo dizer que você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas conforme o que você tiver, o seu primeiro atendimento aqui, você não chega à vitória se você não tiver o primeiro atendimento aqui. Então, o hospital ele tem avançado algumas coisas boas e eu acredito que tem muita coisa boa por vir aí. Eu acho que a gente vai eu acho que o Hospital de João Neiva vai viver um momento assim que há muito tempo a gente não via, né? E é isso. Agradecer mais uma vez a presença de vocês.
Vereador Matheus.
Boa noite a todos. Eu quero deixar registrado, presidente, mais uma vez ocorreu recentemente outro acidente aqui na nossa BR, aqui no Trevo, e falar da minha indignação, e eu acho que acredito que é de todos os vereadores. Eu acho que está no momento mais que delicado, a gente está desculpa a expressão, mas é de saco cheio, de acidentes com vítimas fatais e nenhuma posição da ECO em relação a isso. Eu acredito que a gente fez uma reunião recentemente, os vereadores, a Dete estava lá, o Celso, Ademir, que é um vereador presente ali nessa causa, já está batendo na tecla várias vezes, há muito tempo, e até agora não houve nada. A ECO está negligente na prestação do serviço, está deficitária na qualidade do serviço delas. Então, eu venho aqui pedir a colaboração de todos os vereadores, da população presente, de a gente fazer algum movimento legítimo para tentar, agora que teve a repactuação, a gente pedir encarecidamente que a obra comece em João Neiva. Essa obra de duplicação com viaduto comece em João Neiva. Já que teve a repactuação, ela foi vencedora, que verdadeiramente ela faça um trabalho que é digno da cidade. Porque ninguém aguenta mais essa questão de acidente. Precisa ter alguma coisa para que não aconteça mais. Entendeu? Alguma coisa tem que ser feita. Chega de procrastinar, chega de empurrar com a barriga, que os moradores da nossa cidade estão cansados. Fica aqui meu registro, senhor presidente. Obrigado.
Vereador Heraldo.
Boa noite, presidente, novos colegas, todos os servidores dessa casa, Evandro, nosso secretário, Guilherme, Rude. Queria aqui deixar registrado que hoje nós tivemos no interior fazendo um recadastramento de quem vai participar do curso de café. É um projeto que vai chegar na Câmara semana que vem, eu acho. Pedi aos novos colegas que tenha conhecimento com algum produtor, que tenha interesse de participar do concurso do município de João Neiva, para passar, procurar o Adriano da Encapé. Hoje nós tivemos ali, e que terminava hoje a inscrição. Mas aí foi prolongada para a semana que vem. Aí a gente vai até praticamente, vai ser o dia 30 de julho, para nós estar fechando essa inscrição. E queria agradecer também, deixar um agradecimento ao Adriano por ter feito esse trabalho comigo lá na comunidade e outras comunidades que eu acho que merecem participar do nosso concurso da Barra do Trevo do Café. É um empreendimento, uma valorização dos produtores rurais de café do município de Juniva. É uma coisa que nós temos, que é uma moeda forte do nosso município. É, a agricultura seria o café. E uma boa noite a todos.
Também gostaria de ressaltar aqui um projeto muito interessante, né, que a prefeitura e agora acho que tem uma ONG, acho que se eu não estou enganado, me fugiu o nome aqui, de aulas de educação física nas comunidades do interior, porque aqui, né, no município tem os projetos e no interior, e assim, a comunidade onde eu moro, a Cioli, precisou se fazer, Marcelo, até 2 horários. Estou até preocupado que tem muito velho lá, né? Porque o pessoal está até brincando. Mas, assim, o pessoal acampou na situação. Tão dedicados mesmo, não faltam nenhuma aula. Até parabenizar o professor Luquinha, que é o Lucas, o Lucas Leguini, que é professor de educação física lá, e por sinal a turma está adorando as aulas. E a gente vê as academias, às vezes, as academias populares aí, às vezes jogadas nos bairros que as pessoas não usam. Então, gente, são 2 dias na semana. É até interessante ver, mas como eu não sou vereador de ficar postando em rede social e tal, então eu não fiz nenhuma postagem dessa ainda, mas eu acho que, não sei se na comunidade lá alguém fez, mas a academia, ela está sendo totalmente usada mesmo para esses exercícios, e naturalmente vários outros. Então, assim, foi algo de muito interessante, foi algo muito aproveitado, que foi feito nesse momento, né, pela Prefeitura Municipal. Então, que a gente incentive as nossas comunidades, né, incentive as pessoas que estão na comunidade, porque a gente ouve relatos de pessoas que não faziam um exercício físico, que não faziam nada, e assim, estão... Se tivesse todo dia, eu acho que eles estariam lá todos os dias. Mesmo nesses dias frios, né, que precisou colocar 2 horários, 2 vezes por semana. Mas precisou dividir 2 turmas, porque era muita gente, então não estava conseguindo... A academia é pequena, né, acaba ficando... Mas o pessoal está muito, muito, muito agradecido. E eu acho... que é o nosso papel de divulgar isso nas comunidades, quem tem aí, que somos do interior, as comunidades, porque aqui no centro envolve, né, os projetos que estão aqui, então no interior está sendo muito, muito interessante. Eu acho que Cavalim também, não sei se Barra do Triunfo já tá fazendo também. Então, assim, são projetos que nos deixa cada vez mais animados, cada vez mais focados, porque é isso, a vida pública é essa, oferecer, né, a quem não pode estar vindo aqui, mesmo que tenha condições, mas a pessoa idosa, às vezes não tem condições de vir aqui dirigindo, na academia, e a prefeitura está aí proporcionando esse ambiente e esse momento de educação física, esse momento de interagir mesmo. Então, seria essa minha fala de agradecimento mesmo ao prefeito e aos envolvidos por esse projeto. Vereador Celso.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, Evandro, Ângela, Guilherme, presente aí, né? O que o Heraldo estava falando aqui do concurso de café especial, a importância do concurso é que às vezes o produtor rural ele colhe café verde, deixa mofar no saco de café lá, vai mofando, e às vezes seca com 400 graus no secador e ele dá uma má qualidade. Então, assim, esse concurso, o objetivo é o cara colher o café madurinho, secar ele no sol ou no secador, com tempo maior no secador, para quê? Para dar uma qualidade melhor. Então, assim, a pessoa que ganhar o concurso, o que participar do concurso, vai estimular ele a fazer uma produção melhor. Porque a qualidade do café hoje no Espírito Santo ela é ruim. A gente tem secador lá na associação, a gente sabe disso. O cara põe café, deixa lá ele sacado um mês para depois ir para o secador. Às vezes colhe verde. Então, isso é estimular o produtor a fazer um café melhor dentro do Espírito Santo. Então, assim, parabéns, Heraldo. Teve outros vereadores também que participaram aí do projeto, né? Acho que, se eu não me engano, o Xará também esteve presente, para que estimule o produtor a fazer uma qualidade, né, de café bem melhor. Eu ia participar do concurso, só que meu funcionário não quis colher o café caroço por caroço, desistiu, então eu também tive que desistir.
Agradeço a presença de todos e convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 22/7/2025, terça-feira, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão.